Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para a qualidade da vida marinha e o impacto na sustentabilidade geral do planeta. Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, fala sobre o aumento de resíduos plásticos domésticos nos mares. A informação é de que em 2 décadas haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. Há uma estimativa que daqui a 2 décadas haverá mais plástico no mar do que peixes. Isso é verdade?
Pois é, né? Essa é uma discussão muito importante que a gente está fazendo em relação ao lixo no mar, aos resíduos sólidos que são encontrados no mar. Essa estimativa foi feita pela Fundação Ellen MacArthur para 2050, prevendo que, em termos de peso, haveria a mesma quantidade de peixe e plástico no mar. Essa é uma tendência, né, uma tendência alarmante, mas que precisa ser entendida concretamente para a gente poder, então, buscar soluções para que isso não aconteça. Então, isso faz com que todos os setores da sociedade se mobilizem para que a gente consiga entender o problema e buscar soluções. Elas existem e a gente tem que colocá-las em prática.
Professor, agora quando a gente fala isso, né, o dado é assustador por si só, né? Quando a gente fala que daqui a 20 anos, isso é amanhã, né? Daqui a 20 anos é logo ali, vai ter mais plástico do que peixe no mar, é uma coisa inconcebível. Mas tem outras informações, professor, a gente acompanhando, né? Por exemplo, agora é uma época de pandemia em que todo mundo cuida da imunidade. Para cuidar da imunidade, logo a gente pensa em alimentação. Logo pensando em alimentação, a gente vai para os frutos do mar, né? E aí, por exemplo, um peixe indicado para aumentar a imunidade é o atum, só que nós aqui conhecemos o atum em latinha e a gente compra e acha que está fazendo uma coisa muito legal, mas já tem informações de que o tamanho do peixe, o peixe atum, ele vem ficando cada vez menor e que um único navio pesqueiro pesca o que os pescadores levariam 2 anos inteirinhos para pescar, um navio pesqueiro pesca de atum num único dia. Ou seja, é uma caça predatória, os peixes estão ficando cada vez menores e sem chance de reprodução. O que isso significa, lendo assim, de forma um pouco mais profunda?
Não, é curioso, porque essa estimativa para 2050 de ter tanto na mesma quantidade de peixe e plástico no mar, pode ser atingida aumentando a quantidade de plástico ou diminuindo a quantidade de peixe, né? Então, esse relato que você faz aí, ele traz para a gente um outro problema muito importante nos oceanos, que é a sobrepesca, né? A pesca excessiva, a pesca além da capacidade dos estoques pesqueiros, né? Ou dessas populações de organismos marinhos que são capturados, terem a possibilidade de recuperar suas quantidades, o número de indivíduos. Então, é uma outra atividade humana que a gente precisa entender claramente e gerenciar. Ou seja, não dá para se pescar tanto, e talvez para se pescar mais, existe uma lógica que talvez a gente deva pescar menos. Ao pescar menos, a gente dá um pouco de fôlego para que os peixes consigam, né, não só os peixes, mas outros recursos marinhos vivos, né, que eles consigam se reproduzir e voltar a ter uma quantidade adequada para a gente pescar. Agora, na época da pandemia, a gente está vendo que tem realmente essa busca por outros tipos de alimento, mas também a gente tem as restrições relacionadas a essa atividade pesqueira, tanto a industrial quanto a pesca artesanal, né, no sentido de, no caso da industrial, as pessoas ficarem confinadas numa embarcação pequena, ou seja, uma aglomeração longe de hospitais. Então, não é uma situação muito tranquila, né, para ser enfrentada pelos pescadores. No caso da pesca artesanal, os pescadores, para vender o peixe, eles acabam sendo expostos às pessoas que vão comprar, né? Muitas vezes essas pessoas não são da região costeira, então estabelece-se um vetor de transmissão dessa doença no litoral, onde normalmente a gente não tem muito suporte de hospitais, UTIs, né, para lidar com as pessoas que eventualmente fiquem doentes. Então é uma situação bastante complicada, né, e que é agravada pela pandemia que a gente está vivenciando.
Professor, quando a gente traz a informação, né, de que eu trouxe aqui só um caso específico do atum, né, que a gente sabe que agora é bastante procurado, mas tem outros grandes peixes e alguns já em extinção que não estão conseguindo fazer sua reprodução e correm uma grande ameaça. Então a pergunta é essa, né? Vai faltar comida? Porque quando a gente pensa assim, faltar comida, de uma forma mais geral, a gente sempre pensa em alimento produzido fora do mar. A gente naturalmente não pensa que o alimento também vem do mar. Então, eu queria que o senhor fizesse uma analogia sobre essa questão de garantir alimento necessário para a preservação da vida humana com a preservação dos oceanos, essa relação que tem em toda a cadeia alimentar.
Pois é, uma das saídas para esse dilema, né, que é uma questão importante que você coloca, é a questão, ou é a possibilidade de se fazer o cultivo de organismos marinhos. Isso já vem sendo feito em vários locais. Aqui no Brasil se faz o cultivo de mexilhão, de ostra, de algumas espécies de peixe. Fora do Brasil isso é bastante comum. Então, os oceanos, eles são considerados como uma grande fronteira para a expansão dessa atividade, da atividade aquícola, né, ou a maricultura, cultura de organismos marinhos. E com isso a gente tem um espaço muito grande para produzir proteína animal no mar, e isso então alimentar essa enorme população mundial que não para de crescer. É claro que a aquicultura, assim como a pesca, tem as suas peculiaridades em termos dos impactos que ela pode causar no mar. Então ela tem que ser feita com muito cuidado, com planejamento, em locais apropriados. Isso é feito de forma a não resolver um problema e criar outro. Então, é um caminho muito interessante para a gente perseguir, mas que ainda no Brasil está longe de ser algo significativo em termos de oportunidade ou de quantidade de alimento ou de proteína animal na mesa das pessoas.
Aí tem a questão, professor, são várias as questões, né? Eu vou trazer algumas possíveis aqui para o tempo que a gente tem, professor. Mas já fica de antemão aqui um convite, né, para que o senhor volte em outros momentos, para a gente ir esmiuçando outras áreas que talvez sejam também menos conhecidas. Uma delas que eu quero trazer hoje é essa questão do que temos que fazer para mudar esse cenário, né? Apontamos um cenário. O que temos que fazer? Essa questão de incentivar as comunidades pesqueiras pode ser uma alternativa? A questão desse consumo, a gente falava agora da nuvem de gafanhotos, né? Fizemos entrevistas aqui, professor, de que os gafanhotos eles vêm comendo tudo no caminho deles, né? Parece uma coisa assim super predatória. Mas se a gente parar para pensar, a mesma coisa é o ser humano, né? Quando vai lá no mar de forma predatória. Será que a gente tem de verdade necessidade desse consumo todo desses frutos do mar? É necessário esse consumo que a gente tem? São questões que eu queria lhe perguntar. Valorização da comunidade pesqueira e questão de consumo humano em relação aos frutos do mar.
Sem dúvida, a raiz dessas suas duas perguntas está lastreada no conhecimento um pouco mais aprofundado que a humanidade precisa ter do ambiente marinho, para entender como ele funciona, que é um sistema que a gente chama de socioecológico, um sistema em que tem pessoas e tem a biodiversidade, tem um sistema marinho como um todo. Então a gente precisa compreender esse sistema para que a gente possa gerenciá-lo apropriadamente. Então a gente vê aí duas questões centrais: a questão do consumo, que você coloca, que não se remete apenas ao ambiente marinho, né, em relação a tudo, mas que no ambiente marinho a gente vê de uma forma muito clara, não necessariamente pelo consumo do recurso, mas pelo resíduo que acaba indo parar no mar, como é o lixo que a gente encontra no mar espalhado no mundo todo. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer uma pausa e refletir sobre como a gente está tendo uma pegada no ambiente marinho. E isso faz também, durante a pandemia, a gente conseguir ter uma ideia do tamanho dessa pegada. Então, tem muitos relatos mostrando que os ambientes marinhos, né, a gente está tendo uma ausência de pessoas no ambiente marinho de uma forma geral e uma redução de alguns tipos de problemas que são comuns nesse ambiente, como, por exemplo, o lixo jogado diretamente nas praias, né? Por outro lado, a questão das comunidades tradicionais é crítico, isso é fundamental, porque são comunidades que têm uma relação muito próxima com o ambiente, têm um conhecimento muito profundo desse ambiente, construído de gerações e gerações passados, né, esse conhecimento passado de pai para filho, de mãe para filha, né, e aí a gente tem então uma pressão adicional sobre essas comunidades que estão normalmente fragilizadas, marginalizadas em todos os aspectos, né? Sendo movidas das regiões que tradicionalmente ocupavam, perto da costa, para as regiões de interior, se distanciando da atividade pesqueira. muitas vezes perdendo o vínculo com a sua história, né, com a sua tradição. Então, assim como outras comunidades tradicionais, ou outros povos, né, como os índios, os quilombolas, é importante que a gente entenda a importância desses povos e crie mecanismos para poder garantir que eles trilhem o seu caminho, né, seja lá o que eles desejam, mas que eles tenham autonomia para trilhar esse caminho. Isso está acontecendo, eles estão se organizando fortemente no Brasil atualmente. E eu vejo que esse é um ganho interessante que a gente vê nesses últimos anos.
Professor, para encerrar a entrevista hoje, eu quero lhe perguntar também sobre a questão do lixo doméstico, que necessariamente não está atrelado à questão do consumo direto com os frutos do mar, ou de entender essas questões entre a pesca artesanal, a pesca industrial, mas que tem a ver com o que a gente faz longe do mar, né? Muitas vezes longe do mar, do outro lado do oceano, e que acaba refletindo lá no oceano. O que é importante considerar sobre isso?
Pois é, onde quer que a gente esteja, a gente está tendo impacto no planeta e nos oceanos, né? Seja consumindo produtos dos oceanos, seja produzindo resíduos que acabam indo parar nos oceanos. Dentro desses resíduos temos o resíduo sólido, né, que eu já mencionei anteriormente, que acaba virando lixo no mar. Isso é muito interessante porque o planeta ele é conectado e o continente é conectado com o mar pelas bacias hidrográficas. Então, se você analisa aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu estou, onde os principais rios correm para o interior, né, e depois vão desaguar lá no mar, entre a Argentina e o Uruguai, a gente não tem o lixo de São Paulo indo necessariamente para o litoral aqui, para Ubatuba, né, para Santos. A gente tem esse lixo indo para outras regiões. Então, o entendimento dessas conexões faz com que você precise realmente entender que as suas ações num local elas vão acabar tendo desdobramento em outro local. Isso faz parte do próprio entendimento do que é um cidadão, né? De entender o seu papel na sociedade, o seu papel no planeta e a sua responsabilidade. E é nisso que a gente tem pautado as ações de educação ambiental, né? De comunicação da ciência, de divulgação da ciência, para que as pessoas possam entender e entender que, né, o que os olhos não veem, o coração sente, né? Sente em outro lugar.
É
Mas é
verdade.
importante isso, né? E refletir essas conexões que ocorrem no planeta todo.
Professor, não posso deixar o senhor ir embora hoje sem falar da relação, do equilíbrio marítimo com os eventos climáticos.
Pois é, né? E que frequência, né? Semana retrasada, né? Já tivemos aí, o passado tivemos um evento muito forte, agora novamente uma frente muito, muito intensa, né? Um ciclone. Isso é importante a gente entender o que está acontecendo e se prevenir. Tem duas formas de se prevenir. Uma é mitigar, né? Mitigar significa reduzir a emissão de gases para a atmosfera, gases do efeito estufa, como o gás carbônico, derivados de várias atividades humanas, inclusive das queimadas, que estão se intensificando na Amazônia. Então, como já foi demonstrado várias vezes, esses fenômenos que ocorrem na Amazônia, eles influenciam o clima na região sul e sudeste. Então, é fundamental que as pessoas do sul do Brasil entendam isso e ajudem a combater o desmatamento na Amazônia, porque esse desmatamento é baseado em queima, né? É fundamental que isso seja entendido e combatido. E, obviamente, esses eventos mostram essa conexão que existe muito forte, né? Essa conexão muito forte que existe entre o mar e o continente. Essas tempestades elas são alimentadas pela umidade, né, que é gerada pelo mar, né, e pelas próprias correntes de ar que são, então, que interagem de forma a produzir essas chuvas, né, que obviamente elas podem ser interessantes do ponto de vista da agricultura, mas quando elas passam da conta, elas vão causar uma série de problemas severos. No sul do Brasil, a gente está vendo muitos extremos, extremos de pouca chuva, extremos de muita chuva, e isso é um fenômeno que a gente precisa compreender para se adaptar a ele, no sentido de definir aí espécies ou variedades de plantas adequadas aí para essas oscilações, para não ter impacto na agricultura, dentre outras coisas que são importantes e que a ciência é fundamental para que a gente consiga evoluir e consiga reduzir os impactos dessas mudanças que são inevitáveis na vida das pessoas, na economia e em tudo mais.
Professor Alexander, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço, viu? Até a
Até
próxima.
agradeço e sucesso.
Muito obrigada. Você ouviu Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. E no próximo bloco, saiba como os agricultores da região da Serra estão produzindo e superando desafios do meio rural no contexto da pandemia. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul destaca temas do setor no mês em que são lembradas datas importantes, como o Dia C de Cooperar, o Dia do Colono e o Dia do Agricultor. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. Volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu e o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar. Intimidou, morena aceitou o desafio, sambou e o frio, sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Estava escondida, sentiu-se atraída, depois então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou. Chuva serena, uma serenou quando ela pisou.